sob a proteção de Deus, e em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo em audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentário do ano de 2016. O objetivo, né, dessa audiência pública é justamente a discussão do orçamento do projeto de lei orçamentária para fins de garantia da transparência da gestão fiscal. Da fundamentação legal, a Lei Complementar número 110, de 4 de maio de 2000, em seu inciso 1º do parágrafo único do artigo 48, mais conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal, como forma de incentivar a participação popular e a garantir a transparência na gestão pública, dispõe que nos processos de elaboração e discussão dos planos lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos se realizará audiências públicas. Do procedimento. Para a discussão do projeto de lei orçamentária do exercício financeiro 2016, é necessário estabelecer um procedimento adequado observando as normas regimentais e no que couber. Da fase interna, o presidente agendará dia e hora para a leitura da prefeitura da audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária do exercício financeiro 2016, convidando os excelentíssimos senhores vereadores e servidores da área orçamentária, financeira e contábil a participar. Da fase externa, convidar através de ofício da presidência do Legislativo, excelentíssima senhora prefeita, para que compareça à audiência pública ou indique um servidor da área orçamentária, financeira e contábil, um contador, para representá-lo. Ou, entendendo necessário, indique também os representantes das áreas de educação ou da saúde. B. Convidar através do ofício da presidência do Legislativo representantes das entidades representativas da comunidade, de classe e de sindicato, quando houver, para participar da audiência pública. Convocar os interessados da comunidade local a comparecer na audiência pública mediante aviso da Câmara Municipal a ser publicado na imprensa local ou afixado num quadro de amplo acesso ao público. O ofício e aviso de que trata esta fase deverão conter indicação do local, o dia e hora em que será realizada a audiência pública. Então, desse procedimento, tudo foi feito, né? Foi divulgado através do quadro de aviso. Nós colocamos na rádio, né? Então, até os representantes da rádio aí para divulgar. Todas as entidades que constam, né, no, na lei de subvenção foram convidadas. Também outras entidades que não constam, que autoridades, como Poder Judiciário, Promotoria Pública, também foram convidadas. A prefeita municipal foi convidada, se ela não pudesse vir, um representante da área financeira, né? Eu estive com ela hoje, tratando de um outro projeto de lei, e ela falou que ia indicar alguém, mas até o momento não chegou. E da área de saúde ou, e educação. Então, já agradecendo a presença, né, do secretário de saúde, Lúcio Alvim, por estar presente. Então, eu vou dar uma lida no projeto de lei e logo em seguida eu vou passar a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da palavra. No caso, eu ia passar para o representante do executivo, mas ele não está presente. E depois eu vou passar a palavra para que os senhores possam fazer uso, representantes de entidades, né? Porque é um projeto, audiência justamente é isso, é para a gente ouvir também o que vocês querem, né? A sugestão de vocês. Eu não vou ler o projeto de lei porque não tem nem como, só vou ler uma parte. Projeto de lei 014/2015, que estima receita e fixa a despesa do município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2016. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. O orçamento geral do município de Rio Novo estima a receita e fixa a despesa em R$19.052.900 para o exercício financeiro 2016, sendo R$12.809.416.61 do orçamento fiscal e R$6.243.483.39 no orçamento de Seguridade Social.
Oi.
A receita do município é estimada de acordo com as seguintes discriminações. Então, acho que convém ver, porque muito número, é área técnica. Artigo 4º. Os recursos da reserva de contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a, inciso 1º, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% da despesa total fixada no orçamento do município, nos termos previstos no inciso 1º do artigo 7º e artigo 43 do parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 2º. Efetuar operações de crédito obedecido disposto no artigo 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo único. Poderá o chefe do Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Rio Novo, 31 de agosto de 2015. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Juntamente com o orçamento, acho que vai interessar mais a vocês é isso, a gente vota a lei que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Lei número 020, projeto de lei número 020/2015. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais para o exercício de 2016, as entidades abaixo relacionadas nos seguintes valores. 1º, subvenção à banda Euterpe Carlos Gomes, R$1.000. 2º, subvenção à Associação Comunitária Rio Novense, R$2.000. Subvenção à Escola de Samba Mocidade Dependente de Rio Novo, R$15.000. Subvenção à Escola de Samba Unido Barrabás, R$15.000. Subvenção do Grupo de Teatro Raiz de Rio Novo, R$1.000. Subvenção ao Bloco Zé Pereira, R$6.000. Subvenção à Santa Casa de Rio Novo, R$120.000. Subvenção Social à Associação dos Produtores Rurais do Mato Negro, R$6.000. Subvenção à Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Rio Novo, R$2.500. Subvenção Social Sindicato Rural de Rio Novo, R$15.000. Subvenção Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, R$1.500. Subvenção Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora da Aparecida, R$1.200. Subvenção Associação do Povoado de Furtado de Campos, R$2.000. Subvenção Associação Comunitária dos Moradores da Mangueira, R$1.000. Subvenção Lions Clube de Rio Novo, R$2.000. Subvenção à Loja Maçônica Culto ao Dever, R$2.000. Subvenção à Associação Comunitária de Bela Vista, R$1.000. Subvenção Companhia de Dança Star Dance, R$1.200. Subvenção à Associação Comunitária do Bairro Água Branca, R$1.000. Subvenção aos Jovens da Terceira Idade, R$3.000. Subvenção à Casa Lar, R$9.600. Concessão de subvenções à APAE, R$18.000. Subvenção ao CORDEC, R$5.000. Subvenção à Sociedade São Vicente de Paula, R$5.000. Subvenção à Casa Boa Esperança, R$4.000. Subvenção à Casa do Caminho, R$4.000. Subvenção à Liga Rio Novense de Desportos, R$2.000. Subvenção ao Prainha Futebol Clube, R$12.000. Subvenção à Associação de Karatê, ó, complicou aqui, do Nokioshi, R$1.200. Subvenção à Associação Cultural de Capoeira Nativa, R$1.200. Subvenção ao Sereno Futebol Clube, R$2.400. Subvenção ao 15 de Novembro, R$12.000. E subvenção ao Clube de Malha de Rio Novo, R$1.200. Artigo 2º. As subvenções sociais serão concedidas às entidades mencionadas no artigo 1º, quer dizer, entidade que não tiver nessa lista aqui não vai receber, desta lei, para execução de suas atividades desde que estejam legalmente constituídas. Artigo 3º. Os recursos previstos nesta lei serão liberados de acordo com as disponibilidades financeiras. Artigo 4º. Ficam as entidades contempladas pelo município com subvenções sociais obrigadas a prestarem contas da aplicação dos recursos recebidos ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. As entidades que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo ou que não prestarem contas não poderão ser contempladas em novas subvenções e deverão ressarcir aos cofres públicos os valores anteriormente recebidos. Então, quem não prestou conta desse ano, ano que vem. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016 e o novo 12 de novembro de 2015. Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Então, antes de passar a palavra algum representante de entidade, vou passar a palavra aos vereadores. Se algum vereador quiser fazer o uso da palavra,
pela ordem, senhor presidente,
iniciar nossa discussão. Falar com o vereador Edgar Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora vice-presidente, aos vereadores, funcionários da casa e a todos os presentes, representantes de entidades, seu secretário de saúde, lideranças da nossa comunidade. É um prazer recebê-los aqui nessa casa. Vai engrandecer muito essa audiência pública, porque o que a gente nota aqui, que são representantes de entidades que realmente trabalharam no ano de 2015, fizeram por merecer, às vezes, um pouquinho de recurso que receberam. É pouco e, na verdade, deveria ter recebido mais, porque devido à transparência da qual vocês utilizaram e prestaram contas do dinheiro público. Então, acho que isso é muito importante, a participação de todos vocês. Hoje é um dia importante, porque, conforme o presidente leu ali, uma audiência pública, ela meio que tira um pouco da responsabilidade de nós, vereadores. Por quê? Porque a gente dá a voz à população para estar fazendo suas propostas, solicitando de nós, como vereadores, possam modificar alguma coisa no orçamento do município. Então, eu acho que isso a gente tem que ter como uma coisa importante, realmente, no nosso dia a dia. Ano passado, quando eu estava presidente dessa casa, nós fizemos no espaço cultural um orçamento participativo, onde também tivemos a presença de algumas entidades, não tantas, mas também foi muito importante, pois quem esteve lá participou, justificou os motivos por estar pleiteando aquele recurso, e isso é importante. Eu acho que isso valoriza demais o trabalho legislativo que assim, anda muito criticado, e ações como essa faz elevar o nome do legislativo nas ruas de Rio Novo. Eu, como vereador, fiz algumas propostas de emenda aqui ao orçamento de algumas pessoas que eu tive conversando, coletando informações, vi os trabalhos que foram realizados durante o ano, e como a gente está aí nas portas de votar o nosso orçamento, eu não poderia deixar de colocar os anseios dessas pessoas que eu conversei aqui no papel, apresentando essas propostas de emendas. Como o presidente Vinícius disse, não é que é obrigatório passar, mas eu acho que se nós, como representantes do povo, não colocar e passar isso oficialmente no orçamento, dar o recado ao executivo que essa é a vontade das entidades e do povo, eu acho que é aí que não sai mesmo. Então nós temos que colocar no papel, colocar que quem está vindo aqui são entidades sérias e que realmente necessitam desse recurso. Então, nas propostas de emendas aditivas que eu fiz e modificativas, eu contemplei algumas entidades aqui do município. Outras que não estiverem aqui, gente, por favor, peço que não me crucifiquem, mas isso foi uma emenda minha. Todos os outros vereadores têm essa argumentação e têm o poder de estar propondo emendas também. Talvez as que eu fiz aqui tenha alguém que quer fazer alguma emenda, destinar um valor maior, mas essas aqui são de exclusividade minha. Foi aquilo que eu entendi e, mexendo, folheando o orçamento, eu vi que poderia ter sido feito. A primeira emenda aditiva que eu coloquei foi em relação a inserir um código novo no orçamento, porque desde 2013 que eu venho batalhando, brigando, pedindo requerimento para ser instalada a água lá no povoado de Furtado de Campos. A gente já tem o poço artesiano furado há muitas administrações, chegaram a puxar o cano, e a gente sempre vem pedindo. Gente, já tem lá essa riqueza nos dias de hoje, que é um poço artesiano, a água, e por que não colocar essa água para os moradores do povoado? Então, como eu fiquei falando, e nenhuma atitude foi feita, eu achei que eu deveria inserir isso no orçamento. Então, eu criei aqui uma subunidade, dentro da subunidade Departamento de Transportes e Obras, eu coloquei lá, instalação do sistema de água potável no distrito de Furtado de Campos, valor R$ 22.200. Ou seja, é um recado que já vai estar dando para o executivo, criando-se uma dotação. Talvez esse valor vai ser pouco, talvez ele vai ser muito, mas já tem aqui uma dotação, um recurso que o executivo já pode movimentar dentro dele, não necessitando criar um crédito especial para fazer esse tipo de obra. E em relação às entidades, a primeira que eu fiz aqui uma emenda foi em relação à Associação Comunitária Rionovense, a rádio. A rádio vem prestando serviço para a nossa população há vários e vários anos, hoje aqui representada pelo presidente, meu amigo Antônio, o Tonho, aqui a Juliano e o Dé, que todos os três brilhantemente vêm elevando e mantendo aquela rádio com pulsos firmes para que ela possa estar todo dia nas nossas casas. Hoje mesmo o presidente disse aqui que estava lá anunciando da audiência pública do nosso município. Mas só que a rádio comunitária da nossa cidade, gente, a rádio uma hora vai parar. Por quê? Porque os equipamentos que lá estão hoje não são equipamentos que vão comportar muito tempo. Ainda é da época que a rádio começou, o DEA foi fazendo algumas modificações, a Juliana, o Tony, e uma hora vai precisar de uma subvenção maior. E eu acho que ano que vem, devido a estar vindo aí novas tecnologias, o município deveria subvencionar com mais precisão e mais firmeza na rádio. Então o valor que estava proposto era um valor de R$ 2.000, que não daria para fazer nada, e eu propus uma emenda aqui no valor de R$ 18.000, totalizando R$ 20.000 para a Rádio Rio Novo, que daria com certeza para reformar, para trocar os aparelhos e para a nossa rádio continuar levando aí nossa voz há muito tempo, que em tempos de que um monte de coisa está fechando em Rio Novo, não é possível que não vai ter o apoio para a rádio se manter em pé. Outra questão também, gente, foi a Associação Comunitária de Furtado de Campos, que está presidida pelo Daniel, que está chegando na retinha final para ficar tudo pronto. Então, eu acho assim, para que se feche o mandato com chave de ouro, para que o distrito de Furtado de Campos tenha aí a sua associação em perfeita condição, estava previsto R$ 2.000, propus uma emenda no valor de R$ 3.000, que ficou em R$ 5.000. O Estardense, gente, é uma coisa que muito me observou, Estardense, porque está um valor de R$ 1.200 e o Estardense durante o ano sempre faz movimentações aqui na cidade de Rio Novo. E principalmente agora que a prefeitura acabou com o projeto de dança que tinha no município. Então hoje o DE recebe essas crianças no seu projeto gratuitamente para estar lá não deixando os meninos parar. Então, propus uma emenda no valor de R$ 1.800, que é pouco, mas que totaliza R$ 3.000, que eu acho que dá para subvencionar. As escolas de samba, tanto a Mocidade como o Barrabás, gente, foi proposto um valor de R$ 15.000 para cada um. Então, dentro do que sobrou da margem aqui, eu fiz uma emenda no valor de R$3.000 para cada um, que totaliza R$18.000. Isso foi uma emenda minha, mas que aí depois vocês vão ter a voz, na hora de que a gente falar aqui, vocês vão falar, ó, nossa, quem dera se passar os 18 mil, a gente está bem. Ah, não, é pouco, tinha que fazer mais, porque não dá, porque eu não entendo de carnaval. Então, por isso que é importante a presença de vocês, que vocês vão poder estar dando esse feedback aqui para a gente. Uma outra situação que muito me atentou foi em relação à nossa banda, Carlos Gomes. A banda de Rio Novo tem acabado. Os nossos músicos hoje tocam com o nome, brilhantemente tocam com o nome da cidade de Guarani. Então, gente, a nossa banda tinha um recurso de R$1.000. Então, eu fiz uma emenda no valor de R$9.000, totalizando R$10.000, para que o executivo volte a investir na nossa banda. Ah, ou, não sei se é o Mundinho ainda que mexe. Tem outros profissionais que trabalham na própria prefeitura que pode estar trabalhando, ensinando os meninos ali a estarem tocando essa música. Então, foi uma emenda também que muita gente me parou pedindo essa situação e que foi através de uma emenda no orçamento que eu vou poder dar um retorno para todos eles. Uma outra situação também, gente, é em relação ao Bloco Zé Pereira, que tinha R$6.000 no orçamento e eu fiz uma emenda aqui no valor de R$4.000, totalizando R$10.000. Porque em tempos de carnaval, os carnavais aí na cidade superfaturados, gente, o Zé Pereira é uma coisa que sai barato e 10 mil sai barato para o município e leva os foliões do município muita animação. Às vezes gastou R$120.000 aí com banda Lex Luthor. Se tivesse gastado 10, 15, até R$20.000 para o Zé Pereira tinha dado de 10 a 0 nessas bandas que gastou muito dinheiro. Então foi essa emenda também que fiz. Uma outra situação também foi em relação à APAE. A APAE é uma entidade também muito exemplar na nossa cidade, sempre presta conta dos recursos públicos, e a APAE tem um valor estimado de 18 mil. Eu propus uma emenda no valor de R$7.000, que dá R$25.000. Eu acho que é o mínimo que o município teria que investir na APAE, seria essa quantia, em virtude do trabalho que ela faz. E por último, gente, é em relação ao Sindicato Rural de Rio Novo. O Sindicato Rural de Rio Novo, ele foi proposto aqui um valor de R$15.000, abaixo dos R$25.000 que tinha sido proposto da última vez. E o sindicato, gente, eu acho que o sindicato tem uma atenção especial devido principalmente aos últimos fatos que aconteceram, esse seminário que foi muito bem, apesar da participação não ter sido grandiosa, mas foi de uma qualidade muito grande, todos que lá tiveram, participaram, deram suas opiniões. Mas eu acho que se for fazer novamente e se a prefeitura não entrar com força nessa ideia do sindicato, eu acho que a ideia vai morrendo. E eu acho que chegou o momento do sindicato ser independente, gente. E só vai ser independente o sindicato no dia que ele conseguir ter um recurso maior para que possa ter os seus próprios equipamentos. Então foi por isso que eu fiz uma proposta ousada aqui de emenda, emendando, colocando o valor de R$75.000 de emenda, o que totaliza R$90.000 para o Sindicato Rural de Rio Novo. Por que esses R$90.000, gente? Isso, às vezes pode achar, mas é muito, mas não é muito. Se você for calcular no orçamento de 19 milhões, é menos de 0,5% que se investiria no Sindicato Rural de Rio Novo. E olha o retorno que o Sindicato Rural dá através das prestações de serviços, da assistência aos munícipes. Então, esse valor que eu coloquei, por exemplo, daria para a prefeitura subvencionar o sindicato e o sindicato comprar um próprio trator para atender ao sindicato e aos produtores rurais. Nunca mais teria essa situação de, o prefeito é contra, o presidente do sindicato vai colocar os tratores na rua. Eu vou emprestar só para quem eu quero. Não. Seria a independência do Sindicato Rural. O sindicato teria o seu trator, que poderia entrar o prefeito que for, a autoridade que for, que estaria lá o trator sendo mantido pelo Sindicato Rural de Rio Novo. Então, essa situação, gente, principalmente que foi do sindicato, eu acho que o recado tem que ser essa mesmo, tem que ser propostas agressivas, ousadas. Por quê? Porque são realmente entidades que trabalham para o município. E se for esse valor que no total deu 140 e poucos mil, se também for levar para o valor total do orçamento, dá 5%, no máximo 6% do valor total. Então, eu acho que quando as entidades vêm e participam, nós vereadores temos que propor emendas que realmente sejam agressivas, que mostrem um recado claro que as entidades necessitam desse dinheiro, se comprometendo a ter a transparência que merece o dinheiro público. Então, senhor presidente, vereadores presentes, desculpa se eu me alonguei, mas foram as propostas de emenda que eu fiz, ainda não está, eu já mandei hoje, mas ainda não está na mesa, que está faltando algumas formatações aqui. Eu coloquei também abaixo das propostas, como manda a lei, as dotações de qual vai estar sendo retirada esses recursos, como, por exemplo, divulgação dos atos oficiais do município, estava lá, R$60 mil, se eu não me engano. Para que gastar tanto dinheiro com divulgação? Então, tira menos R$36 mil. Atividades dos serviços administrativos, R$10 mil de pessoas jurídicas que podia contratar. Manutenção de serviço do Departamento de Administração e Finanças, serviço de consultoria. Tinha R$120 mil para gastar com serviço de consultoria, então foi tirado R$50 mil. Outros serviços de terceiros de pessoa física, também dentro desse serviço de consultoria, R$30 mil. E realização de festas populares e tradicionais, R$20 mil. Aí vai me falar, uai, mas por que que está tirando da festa e está colocando na banda, está colocando no Zé Pereira? Justamente por causa dessa explicação que eu dei, que é preferível tirar de pagar banda, pagar essas coisas caras e investir nas escolas de samba e no bloco Zé Pereira, que com certeza brilhanta muito mais do que trazer Lex Luthor e outras bandas mais. Então, gente, o Guilherme está propondo aqui, não é nada ilusório, é sim a mentalidade que a gente tem que ter e temos que trabalhar em cima disso. Só isso, senhor presidente.
Boa noite à mesa diretora, aos funcionários da casa, aos demais vereadores e a todos os presentes, sejam bem-vindos. Cumprimentando aqui aos presidentes das escolas de samba, Priscila e Eduardo, o representante da Emater, representantes do Sindicato Rural, com uma menção especial ao José do Prá. Gostaria também de cumprimentar o presidente da Associação de Rádio Comunitária e os eternos locutores nossos da cidade, Dé e Juliana. Aos funcionários da prefeitura, Emanuel também representando aqui aos Demolei, Fernando sempre brigando pela Liga de Desportos, e aos demais presentes, sejam bem-vindos, funcionários da educação e demais integrantes de qualquer instituição representada aqui hoje. Vários dos assuntos já abordados, é lógico que tem uma interseção com o que eu já tinha pensado, sobretudo em relação às escolas de samba, porque, querendo ou não, a gente vive o barracão, sabe qual que é o peso de colocar as duas únicas atrações que estão tendo no carnaval hoje em dia, são as escolas de samba na noite e os blocos e as suas irreverências, sobretudo Zé Pereira, que também já foi falado. Afora o que foi falado, eu também pretendo apresentar emendas em relação à Casa Lar, ao asilo, que agora está sofrendo uma reformulação importante, com uma nova diretoria que será empossada em janeiro e que está com um valor de R$ 9.600, que pela minha proposição deve chegar a R$ 20.000. Deixando claro que isso a gente faz a proposição para aumentar o subsídio, sabendo que existe o tal artigo que diz que só se tiver disponibilidade financeira passará, né? Esse artigo ele tem esse poder de jogar um balde de água fria na gente, mas nós não podemos deixar registrado no orçamento aquilo que cada vereador acha que o município tem condições se fizer um esforço de fazer a doação, inclusive com a ajuda da Câmara de Rio Novo. Que se existe um lugar onde sobra dinheiro em Rio Novo, gente, é aqui. Eu estou falando num popular, para que todos entendam que nós temos um orçamento grande para o número de funcionários reduzido e o salário de vereadores também nem tão expressivo. Então, a Câmara tem ajudado nos últimos anos, devolvendo recursos para que a Prefeitura possa supervisionar essas instituições. Então, pensando nessa parceria também, que eu apresento as minhas ideias. A Santa Casa, eu tenho certeza que o Alan vai falar sobre isso, mas me permita o vereador Alan também entrar no assunto. Eu acho que nós devemos manter o valor da Santa Casa próximo ao que nós deixamos o ano passado, sobretudo pela vontade que pelo menos eu tenho, todos os vereadores têm, de que o hospital volte a funcionar e passa-se a se cumprir o acordo que foi feito em relação aos aluguéis pelo anexo. Então, somando os aluguéis mais o que a gente pode imaginar que possa ajudar aquele hospital, eu creio que a gente possa chegar de 240 a 300 mil dentro dessa disposição de subvenções. Agora, eu fiz um apanhado aqui, senhor presidente. Eu até ouvi um murmúrio ali do meu amigo Zé do Prá, quando foi falado de subvenção, Associação Comunitária do Bela Vista. Não existe. A Dulce mora lá perto, o Zé do Prá foi presidente, mas não tem mais CNPJ, se tiver, está perdido, né? E longe de querer tirar essa instituição daqui, porque ela pode voltar, eu acho que a gente deve fazer um remanejamento. Até uma delas coincide com um dos recursos já pré-definidos pelo secretário, a Associação do Povoado de Fundação de Campos com 3 mil, né? Foi proposto lá, eu também tinha proposto aqui. O Mato Negro está com 6 mil, os pequenos produtores estão com 2.500, o CMDRS está com 1.500 e o Povoado de Fundação de Campos, a associação, né? Está com 2 mil. A minha ideia é pegar esses 4, somar os valores deles, que dá 12 mil, e dividir igualitariamente, né? Que daria 3 mil para cada um deles. 3 para o Mato Negro, 3 para os pequenos produtores, 3 para o CMDRS, 3 para a Associação do Povoado de Furtado de Campos, totalizando 12 mil que já existia. Uma outra proposta seria em relação a jovens da terceira idade, senhor presidente. Na verdade, é uma instituição que poucos sabem, mas ela tem título de utilidade pública municipal, título de utilidade pública estadual, e é uma das poucas no município que tem título de utilidade pública federal, né? Então ela passeia e caminha pelas três instâncias e está constando aqui com 3 mil. Eu tenho certeza que, aliado ao aumento da Casa Lar mais ao da terceira idade, a gente pode fazer inclusive uma parceria entre as duas instituições que promovem atividades de interação entre os idosos, para que possa fomentar a política do idoso, tendo em vista o rigor que hoje a lei que defende aos idosos permite que a gente apresente essas ideias. E uma última ideia, senhor presidente. Só uma fala sobre o Estardense. O Estardense, até fui eu que coloquei no orçamento, como o Grupo Teatro Raiz também fui eu que coloquei no orçamento. O professor Dé, ele utiliza a sede do Lions, ele cobra das pessoas que fazem aula, mas realmente existe a inadimplência forte, porque a maioria são jovens que de origem humilde, né, de pessoas da comunidade, e o Lions tem feito o seu esforço para, inclusive, deixar o aluguel lá a preço irrisório, e até mesmo há muito tempo já que não faz a cobrança. Então, essa parceria acaba existindo. E em relação às instituições que não constam no orçamento, tem uma que eu acho de suma importância, senhor presidente, que a gente deve acrescentar entre as entidades e subvenções que têm feito um trabalho anual e importantíssimo no município, que são os Cavaleiros da Cultura, que também tem CNPJ, tem documentação toda correta. A gente pode colocar um mínimo aqui, né, sei lá, de 1.000, 2.000, só para que tenha uma forma do município continuar parceiro e realizar a festa literária e a manutenção da biblioteca e sala de leitura aqui na Praça Ronaldo Borges. A princípio, senhor presidente, sobre as minhas questões, eu tenho certeza que com a fala dos outros vereadores a gente acaba também levantando outras ideias, mas a princípio é isso, e eu quero deixar à disposição a vocês também a discussão sobre o que eu apresentei. Sobre as escolas de samba, eu estou de acordo com o que o secretário apresentou, e a gente luta para que a Câmara se mantenha parceira das escolas de samba, como tem mantido, né, a parceria nos outros anos passados de todos os presidentes, pelo menos enquanto estou vereador aqui, eu tenho visto isso. No mais, uma boa noite a todos.
Olá, vereador Alan Martins.
Pelo nosso presidente. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, Quero cumprimentar todos os presentes, no nome do, talvez, o decano representando as entidades aí, o nosso Zé do Prá, tem o ex-vereador Hamilton, secretário de saúde, enfim. Senhor presidente, eu vou tentar ser breve e em relação, já que o novo vereador Éder Lima citou a respeito da Santa Casa, dessa luta sem fim da Santa Casa, que para mim é sem fim, né? Eu quero que até um fim para o bem de todos, mas eu não desisto dela nunca. E eu acredito que tem aqui membros aqui da diretoria. Eu acho que demonstra essa proposta que o executivo nos envia, demonstra claramente o descaso que já é jogar a toalha em relação à Santa Casa. Jogar a toalha porque eles nem pegaram a toalha. Essa é a verdade. Então eu vou propor uma emenda, né, uma dotação. Eu já vou brigar aqui com o vereador Guilherme Nogueira no bom sentido, dizendo que nós vamos ter que retalhar essa consultoria, que é a primeira de cara aqui, né, que onde é que vai sobrar, que eu acho que as suas emendas são muito boas, como a do novo vereador Éder Lima, né? Na verdade, como bem diz, o orçamento que coloca para vocês aqui as emendas que é o próprio município já na sua justificativa, na sua lei, fala: nós não somos obrigados a pagar. Ou seja, uma desculpa muito grande, enfeitar, o valor já é pequeno, é enfeite, passa a ser enfeite, né? E o planejamento, como bem diz a palavra, é planejar, né? Quando nós botamos aqui, imaginamos, né, que o andamento do governo, né, seria o que está escrito aqui, mas na verdade não é. Puxa de um lado, tira do outro, gasta errado do lado, não termina a obra do outro, e assim vai passando nosso Rio Novo, principalmente essa administração, que eu tenho que falar, fraca, omissa, e o exemplo disso, né, é a nossa Santa Casa, que eu digo aqui que na próxima semana está aqui o representante tesoureiro da nossa Santa Casa, o Jorge Luiz, está o Manuel, que é secretário. Nessa semana que vindoura, terá um esclarecimento muito grande à população sobre a Santa Casa. E assim, a diretoria, ao qual não faço para mim, eu participo junto com as reuniões, vai se proceder para frente, dando nome aos bois que estão impedindo o funcionamento, a luta e a humilhação que a Santa Casa está passando no momento. Então, eu já agradeço ao vereador Éder Lima pensar da forma, vou buscar de alguma forma tirar um pouco mais, porque eu acho o seguinte: caso a Santa Casa, nós queremos que a Santa Casa abra agora em janeiro, mas se não abriu, a dotação pode ser mexida, né? Pode ser remanejada para outro setor. A gente imagina, vamos lá, que a gente bota 600 mil reais, 50 mil em janeiro não funcionou, 50 mil que o município pode remanejar, destinar mais para o sindicato rural, para a liga, para a escola de samba, e assim vai, né? Eu penso, mas é muito mais a gente colocar aqui, continuar nessa luta, não desistir, não deixar apagar essa chama da Santa Casa do Rio Novo, do que depois a gente ter já criar uma dificuldade para a gente, dentro do próprio orçamento, para a gente mexer. Então, eu acho mais do que justo, né, as dotações sendo colocadas, mas a realidade é essa. A realidade que se coloca, e talvez aquilo, na maioria das vezes, posso dizer 90% das vezes, vossas senhorias são testemunhas, que é só para inglês ver e desculpa para dar. Já coloca, eu tinha criado, eu lembro no segundo ano, no primeiro ano, eu tinha colocado para a entidade, para a prestação de contas, julgando a autonomia, porque quando vossas senhorias constituem uma entidade, vocês convidam pessoas que têm de respeito, imagino que tenham respeito, tenham uma representatividade para participar. E lá existe o Conselho Fiscal e Deliberativo. Então, esses que têm o poder de fiscalizar, por exemplo, cita aqui a Priscila, estou vendo a Priscila, né? As contas dela. Então, quem que se a Priscila recebeu a conta de 10 mil reais lá no Barrabás, ela aplicou, ela vai prestar as contas ao conselho dela. Não é vir aqui trazendo um prego que gastou, não. Não é vir aqui trazer porque gastou. Então, nós já temos demandas demais para tomar conta. É muitos problemas no município para ir lá tomar conta do prego que doou lá para o Barrabás, ou para o 15 de novembro, ou para o Fernando. Né? Então a gente está dando autonomia, mas essa no outro ano essa emenda foi derrubada. Então é assim que eu vejo, né? É assim que eu sinto, e assim que eu vou propor, né? Vou aqui destrinchar, tentar tirar do pouco. É verdade, a gente vem 19 milhões de reais, parece que é uma fortuna, mas é muito pouco. É a realidade do nosso município, infelizmente, e do nosso país. Então a gente tem que fazer do pouco muito, tentar o máximo. São minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado.
Olá, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só porque só fui citado aqui pelo vereador Alan, primeiro é em relação dessa emenda que o vereador Alan falou em relação à prestação de conta. Realmente, no primeiro ano, eu fui um dos que votei a favor. Mas depois, quando eu fui ver a lei da subvenção, realmente, a entidade não tem que prestar conta se ela recebe 1.000, 2.000, 3.000 reais de doação, não. Mas do dinheiro público, se receber 1.000 reais, 100 reais, 10 mil, 1 milhão, tem que prestar conta sim, vereador. Então, não desmerecendo os conselhos fiscais das entidades, mas uma coisa é o dinheiro que arrecada com bingo, com a venda de cerveja, com doações. Outra coisa é o recurso que recebe do dinheiro público. Eu acho que é até bom para as entidades mesmo, que depois não fica aquela falação, receberam o dinheiro e gastaram o dinheiro com isso. Então, isso realmente, se foi da outra vez que você fez a emenda, eu mesmo votei contra, porque é a lei que diz e eu acho que isso é certo. Em relação às emendas, vereador, eu já estou aqui antecipando o meu voto para as emendas que forem favorecer a Santa Casa, apesar de que da outra vez nós colocamos 586 mil destinados à Santa Casa e foram todas elas anuladas posteriormente. Mas foi um recado que nós demos ao Executivo e o Executivo depois achou que tinha que remanejar. E dessa vez, Vossa Excelência, destrinchar bem, pode colocar a emenda que for relacionada à Santa Casa, que eu estarei de acordo, eu votarei a favor, porque eu também quero muito que a Santa Casa abra. E apesar de que, venho falando desde que iniciou-se o mandato, quem tem o poder de abrir, fechar a Santa Casa, quem tem a caneta maior é o Executivo, gente. Não adianta, às vezes, montar a chapa, a gente brigar e coisas, se o Executivo não for essa mentalidade, ele não quiser abrir. Infelizmente, a caneta maior hoje está na mão da prefeita e é ela que vai dar as coordenadas. Infelizmente, a gente é dependente do Poder Executivo. Agora, em relação às dotações, vereador, eu estou fazendo aqui um pedido à Vossa Excelência. Como você citou, para dividir aqui esses recursos que eu já tirei, tem outras várias dotações, é só ter um pouquinho de paciência lá, procurar aqui no meio desse bolo aqui, que você consegue destrinchar mais coisa. Eu olhei detalhadamente, tive paciência, olhei uma por uma e consegui destrinchar. Então, para não atrapalhar essas entidades que estão todas aqui hoje, a maioria presente, eu vou pedir encarecidamente para Vossa Excelência procurar outra dotação para tirar, porque senão, como diz o regimento, a minha emenda vai entrar na frente, porque eu apresentei primeiro. Eu apresentei a minha emenda hoje. Então, se votar contra a minha emenda, automaticamente vai estar prejudicando todas as entidades para favorecer a emenda que Vossa Excelência fizer. Então, para que tenha assim, que todos possam sair satisfeitos, eu vou pedir para que Vossa Excelência procure outra dotação para tirar, para que não tenha essas divergências, porque aí eu acho que ficaria mais fácil para todo mundo. Mas, de antemão, reforço aqui que meu voto é favorável para qualquer coisa que for relacionada à Santa Casa e mais favorável ainda que se torne realidade e que realmente se execute. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Só para agilizar um pouco, Gostaria que os vereadores fossem mais objetivos, né? Porque acho que todas as entidades vão querer manifestar também, né? E com relação à emenda, só vou falar, as minhas emendas eu não apresentei nenhuma, por enquanto, porque eu queria ouvir, né, as entidades. Então, a audiência pública foi para isso, né? Ouvir vocês aqui, senhores, para que a gente possa apresentar as emendas, priorizando as entidades que estão aqui, como foi feito outra vez. Exemplo, o Sindicato Rural, ano passado, estava, né, um valor baixíssimo, assumindo 10 mil, o presidente foi na reunião e nós prontamente aumentamos a subvenção dela. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu acho que aqui não é disputa de vereador que fez uma emenda e outra. Eu acho, como foi feito os outros dois anos, a gente sentar e fazer as emendas juntamente, todos os vereadores, entendeu? É lógico que nem tudo tem consenso, mas se puder ter consenso, porque não adianta, chega lá, aí o vereador apresenta uma emenda, sindicato, 10 mil, outro apresenta, fica apresentando a competição. Eu acho que o objetivo nosso aqui é atender as entidades, entendeu? As entidades sendo atendidas, eu acho que é por aí. Gostaria também de priorizar as entidades aqui. E outra coisa que eu gostaria de falar, não adianta a gente também ficar colocando valor muito alto, né? Por quê? O projeto de lei fala. O projeto de lei foi de autoria do executivo, ele estima a receita, quer dizer, esses 19 milhões, de repente ano que vem 15. Do jeito que está a crise aí, ele estima e fixa a despesa. Ele fixa a despesa em cima da receita. Então pode acontecer de julgar uma subvenção muito alta e vetar, né? Então eu acho que a gente tem que usar o bom senso também, né? E para a gente também atender a todas as subvenções. Uma que eu achei aqui estranho, que estava constando do ano passado, esse ano não está, que é do Fundação Chico Boticário. Se os senhores não sabem, é um museu, né, do nosso município, uma fundação importantíssima. A história de Rio Novo está lá nessa fundação, né? Então, se essa fundação, acho que fala-se tanto de prestigiar a cultura, né? E na hora que um valor mínimo de 5 mil também não está constando aqui. Então, é uma emenda também que eu gostaria de propor, mas eu gostaria de fazer um apelo aos vereadores, entendeu? De a gente tentar fazer tudo em conjunto, para não ficar essa disputa de emenda de um vereador e do outro. E atender as entidades, dando preferência às entidades que estão aqui hoje, e alguma que não veio, justifique sua falta. Eu estou estranhando a terceira idade, né? Ano passado, né, eles participam muito, e esse ano eles não estão presentes. Para mim foi surpresa. Eu vou até procurar saber se eles receberam o convite, porque eles não faltam a reunião aqui, não. Fala, vereador José Adriano.
Eu sou, presidente, eu pedi ao José Adriano, só para complementar, que o secretário falou e eu sou obrigado a complementar, porque em relação ao que o vereador Alan falou sobre a emenda dele passada, que foi reprovada, na verdade em janeiro vai piorar um pouco mais, porque o marco regulatório vai ser sancionado. Nós tivemos com a doutora Cida, eu, Sebastião, Vinícius, Dionísio, nós tivemos lá na Planejar com a doutora Cida, que é a que cuida das assessorias das prefeituras e tal. Ela adiantou para a gente que o marco regulatório, ele vai, além dessas exigências de prestações de contas, eu acho que já tá até adiantando o município em relação a isso. Está pedindo um planejamento, um plano de trabalho. Não é isso, Priscila? Já tem pedido, né? Um plano de trabalho. A sorte nossa é que os municípios abaixo de 50 mil habitantes, que ela leu lá para a gente o artigo, ainda tem, vai ser um pouco mais maleável a lei. Mas daí para cima, os municípios que têm mais de 50 mil habitantes vão passar ainda mais aperto para prestar contas do dinheiro público. Senhor presidente, em relação às minhas emendas, em relação à ideia que o senhor deu de fazermos em conjunto, fico à disposição para ajudar nesse sentido. Pode desfazer as minhas, fazer o que quiser, e a gente contemplar as entidades que aqui estão e aquelas que a gente também deu ideia, fazendo um remanejamento. Fico à disposição.
A palavra, vereador Zé Adriano.
Olá, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora, vereadores, funcionários da casa, presidente das entidades, todos presentes no plenário. Eu queria falar, gente, com respeito a essas devoluções do dinheiro, né, o executivo, aonde são repassadas as entidades, Eu, quando fui presidente dessa casa, eu tinha muito cuidado com o dinheiro público, tá? Porque a gente tem que ter cuidado com o da gente, com o público muito mais, né? O dinheiro público é dos outros, é do povo, né? E eu, até para me fazer aquele quadro ali, eu consultava os vereadores. Tudo que eu fazia, eu consultava. Quem me ajudou muito, inclusive, foi Eliane Duprá, uma pessoa que eu confio muito, né? Eu tinha um advogado nessa casa que ele vinha em quase todas as reuniões, 90% das reuniões ele estava presente. Então eu tenho certeza que eu não falhei. E com isso, as entidades todas foram beneficiadas. Minto, todas não. Só teve duas que não foram beneficiadas, que foi a terceira idade, né? E o... como é que chama lá na Rua da Cadeia? São Vicente de Paulo. Mas eu fui atrás, mas infelizmente, né, eles não compareceram. Porque hoje tem dois vereadores aqui que participaram da minha gestão nessa casa. Tudo que eu fazia era um carro de som na rua, o que ia acontecer naquela noite. Então a casa estava sempre cheia, né? Era dinheiro para o 15 de novembro, ah, não pode fazer isso, mas eu fazia. Tem dois aqui participando aqui agora, que é o Eduardo e a Priscila. Assim que eu entrei nessa casa, eu sabia da situação das duas escolas de samba. É verdade, é mentira, Priscila? Temos aqui o Zé Duprá, que eu tenho certeza que foi beneficiado. O Daniel foi beneficiado até com muito mais do que eu passei para a associação, não é verdade, Daniel? Então, quer dizer, eu acho que é isso aí, gente. Dinheiro público, para ele render, a gente tem que ter honestidade. Se não tiver honestidade, né, não funciona, né? Então, gente, é só isso que eu tenho a dizer e peço ao vereador Vinícius, ao nosso presidente Vinícius, já está chegando no seu final de mandato, que peça ela para fazer os repasses das entidades, né? Porque o Guilherme já teve problema quando foi presidente dessa casa, que peça a ela, principalmente, todos estão necessitados. Mas as escolas de samba, por exemplo, nosso carnaval já não está aquelas coisas mais, de repente as escolas de samba podem até vir a não sair pela situação que está atravessando o nosso município. Então eu peço ao seu presidente que converse com a nossa prefeita municipal, entendeu? Que faça os repasses, entendeu? Eu acho que tem condições de fazer os repasses, sim. E ao nosso futuro presidente também, Sebastião Esperança, que ajuda as entidades do nosso município, né? Ela que faz o nosso município crescer, com certeza, né? É só isso, seu presidente.
Vereador, Zé Adriano foi muito feliz em falar que as entidades que ajudam, tem falado isso há muitos anos, né? Desde antes de ser vereador, né? Porque as entidades são as verdadeiras amigas, né, do município, que diretoria nenhuma recebe. Eu sei que dessa lista que eu já participei de pelo menos umas 5 ou 6, né, do Sindicato Rural, do Povoado de Cidade de Campos, da Associação dos Moradores do Pequenos Produtores, fui vice-provedor na Santa Casa. Então eu sei da luta todinha da loja maçônica. Essas entidades sobrevivem mesmo do trabalho, da dedicação, porque ninguém, a diretoria não ganha nada, né? E pode ajudar muito o município, principalmente, eu sempre falei aqui, área rural, se der, passar uma subvenção para o sindicato, pode jogar a área rural para o sindicato, né? Se tiver uma diretoria atuante, com apoio do executivo, então, às vezes o que vai gastar aqui com funcionário, o sindicato pode fazer isso. Isso é apenas um exemplo. Né? Santa Casa é outra. Está gastando lá R$80 mil no anexo, né? Que é a função do executivo. E de repente, quando passava R$40 mil, a Santa Casa toda a vida fez a urgência e emergência da Santa Casa, entendeu? Estou dando exemplo, não quero entrar no mérito se a entidade está regular, não está. Então, gente, eu gostaria só de dizer o seguinte, com relação ao repasse de verba, a Câmara Municipal concorda, tem um orçamento muito folgado. A gente devolveu na época da vereadora Dulcimar quase 200 mil, na vereadora Guilherme também, no ano passado. Mas a gente não pode pagar despesa nenhuma que não seja despesa da Câmara, entendeu? Então a gente paga prestação de serviço, igual agora nós pintamos as paredes da Câmara, ia passar Sinteco, mas não deu. Isso é despesa interna da Câmara. Então a gente paga o que sobra, né? A gente devolve para o executivo. O que tem sido feito há alguns anos atrás é o presidente indicar as entidades. Entendeu? Então, prefeita, passa aí 10 mil para a entidade tal, né? E a gente também não pode obrigar, porque está aqui, tá na lei aqui, né? Então, isso aí eu procuro fazer sempre que eu sou procurado, entendeu? Eu já fui procurado por 3 entidades esse ano, ó, esse ano, finalzinho de ano agora. Já conversei com o prefeito, mas é importante também o presidente da entidade ir lá para pressionar, conversar com ela, entendeu? Porque a gente sabe que ela está com a corda no pescoço para pagar 10%. Mas de repente ela não passa agora, mas passa em janeiro. Janeiro entra IPVA, entendeu? Então tudo, acho que tudo é conversado, né? Vereador Alan.
É só para responder o novo vereador Guilherme Nogueira, que ele me citou. Novo vereador, Vossa Excelência, talvez não entendi ou talvez não coloquei bem a questão da divisão. Nós temos R$108 mil aqui como exemplo. Então, de repente, você vai pegar 50, eu vou pegar 5. Nós vamos pegar 50 também. Talvez eu não coloquei na situação. Nós vamos ter que, né, retalhar isso aqui para ver se sobra. Então, talvez Vossa Excelência entendeu de outra maneira, eu respeito isso. Quanto à questão da não quero mexer em nenhum valor, nenhum da entidade que ele colocou, eu acho que ele colocar é mais, né, gente? Quanto à situação da emenda que eu propus, que foi aprovada, se me engano, em 2013, funcionou em 2014, talvez a legislação endureceu em alguma parte, sim. Mas o que eu quero dizer a vossas senhorias é que nós, quando não era que dar o dinheiro, chegar, entregar e largar para lá, chegou o conselho foi lá, aprovou e deixou para lá. Não, nós colocamos uma situação, que era o conselho, a entidade recebia o recurso, aplicava o recurso, o conselho fiscal e deliberativo aprovava e apresentava em ata registrada, a ata, comprovando a aplicação da aprovação e aprovação do conselho deliberativo fiscal das entidades. Era isso que não era chegar e simplesmente julgar o dinheiro, deixar para lá e pronto. Então, caso não fosse isso, enquanto não se sanasse as irregularidades junto à entidade, o município realmente não receberia. Então, se coloca da maneira assim que a gente quer chegar, jogar dinheiro para o avanço e pega para. Não é bem dessa forma, não. Eu só acho que a gente buscar dando autonomia, na época, dando autonomia aos conselhos deliberativos e fiscal das entidades, porque fica parecendo que quando a gente monta conselho deliberativo e fiscal é só para inglês ver. Então, acho que dava um trabalho a esses conselhos. Essas são as minhas considerações, senhor presidente.
Então, acho que já esgotaram as falas do.
Ainda não. Desculpa.
Palavra, vereador Ed.
Desculpa a intromissão, mas já foi citado aqui, mas logicamente nós estamos aguardando o relatório do seminário do Plano de Desenvolvimento Rural, que foi feito as reuniões das comunidades e a sua culminância agora no sábado último. Nós estamos aguardando o relatório, que tem que ser enviado pelo Executivo, para que dentro desse relatório a gente faça menção ao Plano de Desenvolvimento Rural para o ano 2016. Então, a partir dessa apresentação, nós vamos incluir também no orçamento aquilo que ainda não existir no orçamento, né? Basicamente, grande parte lá já existe rubrica. Caso não exista, a gente vai incluir também com o nome de Plano de Desenvolvimento Rural, que já foi previsto nas discussões.
Então, não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra, vereador de Márcia, eu vou passar aos representantes das entidades, quem quiser manifestar, né? Eu só peço que fale no microfone para ficar gravado aqui, para depois a gente fazer a ata.
Oi, gente, boa noite. Como representante.
Jorge.
Minha querida. Ok. É,
eu só gostaria de foi bem lembrado pelo vereador Éder aqui, que todos podem manifestar a favor da palavra, que se identifique e a entidade que está representando.
É, boa noite, gente. É o seguinte, em primeiro lugar, a luta da Santa Casa não terminou. E só vai terminar quando, de alguma forma, a gente vê aquilo lá com certidão negativa na mão. É, pode demorar um ano, dois, três, pode ser que esteja nas mãos de outra diretoria um mês que vem ou no próximo janeiro. Isso não importa se surgiu outra chapa aí que queira assumir de fato e de direito e se comprometer a continuar a luta, não tem problema nenhum, tá? Porque afinal aquilo ali é uma entidade centenária e a situação que nós atravessamos hoje é a vergonha de ver uma entidade centenária que nunca houve dentro dos padrões municipais, vamos falar assim, ser uma entidade centenária, uma entidade que trouxe à vida milhares e milhares e milhares de pessoas, e ali dentro daquelas paredes também pereceram milhares de pessoas, e quantas milhares de pessoas foram tratadas e tiveram saúde. Agora, a gente vê um prédio daquele, uma entidade ser penhorada e ser levada a leilão por dívidas. Pode ser dívida alta, realmente em torno de 650, 700 mil, o total da dívida, acredito eu hoje, corrigido, mas não é insanável. É uma coisa que pode demorar um ano, dois a ser quitado, mas a partir do momento que houver a negociação com os órgãos competentes, a gente tem como pegar uma certidão negativa e os senhores vereadores encaminharem aos seus respectivos representantes no governo estadual, federal, e conseguirem 10 mil de um, 20 mil do outro, 5 mil de outro. A gente, ou essa diretoria, ou outra, se ela qual for, continuar dando continuidade a um dia a gente ver aquilo ali reaberto. Eu não digo que o prédio em si, o prédio antigo, que nós sabemos muito bem que para fazer uma adequação ali hoje vai em centenas de milhares de reais, tá? Mas o anexo, ele foi projetado para levantar um segundo andar, que esse segundo andar, ele pode vir a se tornar a Santa Casa Moderna, tá? Mas sem a certidão negativa, a gente não faz nada. E se aquilo lá for leilão e for arrematado, acabou. O sonho acabou. Vai ser uma vergonha para o nosso município. A gente perdeu uma entidade centenária, com atualmente em torno de 109 anos de existência. É o cúmulo do absurdo. Então, eu peço aos senhores, encarecidamente, não é meu nome, não é em nome da população, que pensem nisso. Os nossos filhos, nossos netos, nossos pais. Meus pais, por exemplo, pereceram ali dentro. Muitos dos senhores aqui foram da mesma forma, parentes, amigos, pessoas conhecidas, desconhecidas. Quantos já aquilo ali é uma história que tem naquelas paredes, que estão impregnadas. Aquilo ali não foi criado do nada. Então, na situação lastimável que nós estamos hoje, com um auto de penhora, em que somente a negociação perante os órgãos federais pode-se tirar essa penhora fora, nós dependemos de valores. Caso contrário, vai a leilão sim. Ou pode acontecer uma depredação, como houve na Lacreme, na cerâmica. Daqui a uns tempos, a massa falida da Santa Casa vai ser o cúmulo do absurdo. Sabe? E por outro motivo também, que tem que se levar em consideração, é que, mesmo que amanhã se queira fazer uma transferência daquela parte onde está o dito anexo para o município administrar, é impossível sem a certidão negativa, tá? Não tem juiz que bate o martelo e fala assim, vou separar, tá? Porque é a Receita Federal. Sem os dados da Receita Federal liberados, não resolve nada. Então nós precisamos de recursos, seja mil, seja cinco mil, mas para negociarmos com os funcionários e com o INPS, Fundo de Garantia, fazer parcelamento. De alguma forma tem que ser pensado.
para que seja essa diretoria ou que seja outra qualquer, tá? Isso aí é a saúde do povo que está em jogo, o nome da nossa cidade que está em jogo. Não é o meu nome, eu não quero ser, eu não sou candidato a nada e nem pretendo, tá? O que eu gostaria é de ver aquilo lá com as portas abertas, conforme em 2013 eu estive lá tentando fazer a contabilidade lá e fiz. Você ter o prazer de ver uma pessoa chegar doente, agoniando, vamos falar assim, agonizando, no sufoco, falar assim, tem médico? Fala, tem sim, já vai ser atendido. E a pessoa ri, você dá aquele suspiro de alívio. Então, por favor, nos ajudem a ajudar, nos ajudem a salvar. É só isso, gente. Boa noite.
Mais alguém deseja fazer outra palavra? Mais alguma entidade quer fazer uso da palavra? Gente, mais alguma entidade quer fazer uso da palavra? Falava o Fernando. Fernando, pode ir.
Oi. Boa noite. Meu nome é Fernando, estou representando a Liga Rio Novense. Boa noite a todos. Deixa eu falar, o Vinícius. Depois eu quero que você ou outros vereadores estiver por dentro. Me dá uma explicação. Há uns anos atrás, eu fazia campeonato aí, várias pessoas, testemunho, o Alan, o Cessem, várias pessoas aí acompanharam meus trabalhos com a Liga. Aí hoje os presidentes de time falam, Fernando, você não faz campeonato municipal mais, que revela jogador, entendeu? Aí só que não tem condições. Por quê? Além de fazer esse orçamento da Liga para a prefeita, aí eu. Não é dizer que a gente não vai atrás, não, porque, como eu ouvi falar, que tem que pressionar, e eu pressiono sempre. Esses 3 anos, a Liga não pegou um centavo. Foi repassado para lá o orçamento e tal. Porque sempre não tem condições, tal, não pode ser aquilo. E agora também, uma coisa que eu achei uma vergonha, eu não sei como que é, porque das outras câmaras, antes, na época do Toton e do Marco Aurélio e outros prefeitos, a Liga tinha R$6.000 aprovado. Aí eu conseguia pegar R$3.000. Porque um campeonato fica em R$8.000. Entendeu? Aí eu conseguia pegar R$2.000, R$3.000, aí eu conseguia passar uma lista na cidade, do comércio, sempre me ajudou, todos os comerciantes me ajudaram e alguns amigos, eu conseguia fazer. Porque hoje, R$2.000 que eu ouvi falar aqui agora há pouco aqui, não dá nem para pagar o árbitro. Porque um campeonato é 8 semanas, dá 2 meses. Eu achei uma vergonha aprovar. Só era 4, foi para 5, 6, agora a Câmara aprovou R$2.000. Não sei. Aí conti. Tá.
A hora, Fernando, é essa, entendeu? Então você sugere que passe para 6 mil.
Justamente.
Entendeu?
Porque antes era.
Mas deixa eu te falar, foi o que foi falado ali. A gente pode fazer emenda passando para 6, mas a entidade tem que estar legal. E você prefere 6 ou 8 mil, né?
Uhum. Porque eu penso assim: se no caso, que nem eu ouvi, 2 mil, era 6 mil, eu conseguia 3. Se for 2, agora eu vou conseguir R$500. Não dá, não paga nem uma rodada. E em Rio Novo, não sei que você está por dentro, mas eu, como mexo com esporte há 15 anos aqui na liga, não tem condições de cobrar mais de R$2 na portaria. Entendeu? Quando é 15 de novembro, é 5, disputando com a região toda, como que um municipal vai cobrar mais de R$2? Não tem condições. É R$2 homem, mulher não paga. Então, como que vai conseguir fazer um campeonato que fique em 8, 10 mil reais? Aí eles ficam me cobrando, você não faz campeonato e tal. Aí a culpa fica em cima de mim, mas eu vou tirar dinheiro do meu bolso para fazer bonito para Rio Novo, fazer o nome de Rio Novo. Não vou nunca. Eu sou Rio Novenso, amo Rio Novo, mas eu não posso tirar da minha família para fazer o nome de Rio Novo. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando assim, no início, eu não sei se vai ser 2 mil ou se vai ser 3, mas é uma vergonha que já caiu de 6 mil, eu ouvi 2, pode ser até para 3. Aí eu queria explicação disso daí. Porque como que vai ter condições de fazer um campeonato? As pessoas me cobrando, aí o Fernando, presidente da Liga, não faz nada. Eu não vou nem mexer. É porque eles não sabem as condições que eu tenho, que eu preciso para trabalhar. Entendeu? Porque se tiver recurso, eu trabalho. Se não tiver, eu não vou tirar meu para colocar o nome de Rio Novo. Entendeu? Muito obrigado.
Pela aula, senhor presidente.
Fernando.
Não, é isso aí mesmo, Fernando. Fernando, é por isso que está acontecendo esse momento hoje. Você é muito bem representado pela Liga e você está reivindicando essa sua colocação para poder que a gente aumente aqui a sua subvenção. Então, nós vamos estar aceitando a sua sugestão e vamos estar também aqui fazendo alteração. Isso aqui não está sendo aprovado, está sendo uma audiência de uma pré-aprovação e nós vamos estar anulando dotação, vamos estar olhando com muito carinho e trazendo essa subvenção assim, nesse valor que você está almejando. Que ninguém melhor do que você para estar sabendo quanto seria o gasto durante um ano dos eventos, né, da sua liga, que por sinal é maravilhosa, visto que o evento que você fez foi muito bom, né, no ano passado. Então aí nós vamos estar acatando a sua sugestão e estamos vendo aí essa, né, senhor presidente, para a gente estar anulando aí a dotação de algum lugar para estar aumentando essa subvenção para 8 mil, tá bem? E depois a gente está te informando para a gente estar fazendo aprovação na sexta-feira.
Eduardo.
Boa noite. Meu nome é Eduardo, eu represento a Escola de Samba Mocidade Independente. Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes. Esses últimos anos, esse dinheiro que tem sido repassado da Câmara, que volta lá para o Executivo, o Executivo repassa para a gente, é de suma importância para a escola poder desfilar. É o seguinte, o gasto da gente é antes do carnaval, entendeu? A gente fica sempre numa saia justa, né, Priscila? A gente gasta em torno de 40 mil, entendeu? Pra vocês terem uma ideia. A gente faz alguns eventos esse ano, durante o ano. Isso, assim. Eu só queria agradecer vocês, porque é uma coisa que vocês têm feito nos últimos anos aí, que faz uma grande diferença pra gente manter as escolas de samba num bom nível, né, engrandecendo a cidade aqui e a região inteira reconhece. Obrigado.
Eduardo, igual você falou que gasta aí no mínimo 40 mil reais, a subvenção de vocês lá é 15 mil, né? Talvez você queira sugerir que passe para 20, entendeu? A gente faz a emenda, né? Aí no caso, né, é como o pai tivesse dois filhos, né? Se passar para 20, o Barrabás também vai ser 20. Não tem como dar. É igual Prainha e 15 de novembro. Né? Então a gente vai sugerir que 20 mil.
Eu faço minhas as palavras do Eduardo. Quem dera se a escola recebesse uma subvenção nesse valor. Porque se não fosse a ajuda da Câmara, como o Eduardo falou, talvez as escolas nem teriam desfilado esses últimos anos. Foi muito importante a ajuda, porque eu acho que nós somos muito... As pessoas não pensam com carinho nas escolas. Não sei se todos vão concordar comigo, mas sem a escola de samba, aumenta a violência. Enquanto está tendo a escola, as famílias, os adolescentes estão todos lá, se distraindo, se divertindo. Se tiver só um carnaval de rua, vai gastar muito mais com policiamento, com saúde, porque pode ter uma briga, vai ter né, um atendimento. Então, assim, eu acho que a gente devia ser visto com mais carinho. Até no que você falou, quem sabe não ter um aumento, uma ajuda maior aí, porque senão, infelizmente, se a gente não tiver mais ajuda, não for mais reconhecido, ver que as escolas é que fazem o carnaval da cidade, pode chegar um ponto até de acabar as escolas de samba. A gente tem trazido isso no peito ali, como diz o Éder, com milagres, para poder não deixar acabar. Isso é muito amor mesmo, igual muitos acham que a gente recebe. Pelo contrário, a gente acaba tirando do nosso bolso para poder manter isso ali. Então, eu só pedi, assim, mais atenção de todos para as escolas, pensar que a gente ajuda de uma forma dentro da comunidade. E isso aí, agradecer o que vocês têm feito e estão tentando continuar fazendo para a gente.
Então, Priscila e Eduardo,
senhor presidente, só para
sugestão, eu vou, é lógico que nós vamos sentar depois, acho que os vereadores não vão sentar, tentar passar para 20, entendeu? Tentar não, a gente passa para 20, né? Também não adianta que passar para 50, porque a gente sabe que a realidade não vai ter jeito.
Senhor presidente,
melhora, né?
Posso só falar com a
palavra, vereador?
Eu queria até parabenizar a Priscila por suas palavras, você foi muito feliz, né? As escolas de samba, quando não sai Rio Novo, não tem carnaval. Véio. Carnaval fica péssimo. O pessoal vai para São João, vai para Guarani. Se as escolas de samba acabar, Rio Novo, o carnaval vai acabar. E outra coisa, Priscila, as escolas de samba, quando o carnaval está muito bom, ela traz dinheiro para o município. Todo mundo ganha dinheiro. A padaria ganha dinheiro. O posto de gasolina ganha dinheiro. O hotel ganha dinheiro. Quanto melhor o carnaval, mais dinheiro o município arrecada. Né? Então, quer dizer, burro é o prefeito que não ajuda as escolas de samba. Tá? Só isso que eu tenho a dizer. Parabéns pelas suas palavras, Priscila.
Mais alguém deseja fazer o... Falar, vereador.
Senhor presidente.
Zé do Prá.
Vinícius Araújo. Seu secretário Guilherme. Lucimar Prata Marques. A vice-presidente. Senhores vereadores. Eu queria dizer o seguinte. O ano passado, eu participei da audiência pública. A plateia presente, autoridades aqui como a secretária de Educação, o secretário de Saúde, o presidente de entidade, o Daniel, o presidente do sindicato e outras entidades, os guerreiros aqui da... que eu sou Barrabás, eu sei como... Achei até apavorante quando ele falou 40 mil. Não existe 40 mil fazer carnaval, não, gente. Eu já trabalhei lá quando era jovem, hoje eu estou meio gagado, não tem como. Gente, eu acho que água mole e pedra dura. O ano passado... participou um, dois presidentes de entidade. Olha que beleza. Aqui deve ter uma meia dúzia de entidade com duas autoridades que é do executivo. Eu fico triste muitas vezes de ver, é porque não tem essa aproximação do executivo num momento desse, parece que aqui tem agulha. Eu sou povo, eu acho que nós tínhamos que... é o momento de discutir esse orçamento para melhorar nosso município. Senão não tem jeito. Então hoje eu falo aqui, senhor presidente, hoje estou como vice-presidente do Sindicato Rural e, graças a Deus, vice-presidente da Casa Lar. E, ao contrário do Jorge, eu sou candidato, sim, a um Rio Novo melhor. Tudo que eu puder, eu estou aqui lutando. Aqui escolhi para viver, aqui para criar meus filhos, para morar, e vou me acabar aqui. Eu vou lá fora buscar para gastar aqui dentro. Então, vou sempre estar agarrado numa instituição, lutando enquanto eu puder. Eu acho que nós temos que quebrar essas coisas que tem aí. Como é Santa Casa, é asilo, é escola de samba. Nós temos que estar batalhando. Senhores, mas eu queria rapidamente aqui parabenizar mais uma vez o Éder Lima pelo grande projeto, que é comum você pegar o jornal de Rio Novo e ver que parece que Rio Novo está no cemitério. É porque não acompanha a vida da Câmara, gente. Eu vou falar só três projetos de suma importância e que os senhores terão que estar sempre acompanhando. Esse do Éder Lima com relação ao seminário para o meio rural, o do Vinícius do Parque Ecológico e o do Guilherme, que é de suma importância para o distrito de Vitória de Campos, que eu vim do distrito de Goianá, hoje é cidade, gente.
Olha como é que muda. E o que, que nós temos que fazer? Está agarrado no executivo, vendo o que está fazendo no futebol de campo, o que está acontecendo no meio rural, o que está acontecendo no parque ecológico. Tem que cutucar, que senão não anda. Então, eu acho que nós temos que estar presentes sempre. Não podemos amolecer. E tá sempre, o executivo tem as suas coisas, mas chega, cutuca. Eu sempre fui assim, desde quando cheguei em Rio Novo, todos os prefeitos passaram. Às vezes chega para falar com o prefeito, quer mostrar uma coisa, isso aqui não, é, não me interessa. Me interessa a causa que eu estou defendendo. Então eu queria, Guilherme, em nome do sindicato, como vice-presidente, te parabenizar por ter partido do ano passado aquela luta que foi de 15 para 25 e agora essa sugestão para 90. Eu digo aos senhores que eu estou lá como vice, tudo que puder nós vamos apresentar. Dinheiro público tem que mostrar onde foi gasto, não interessa como, tem que fazer o planejamento, passar para o executivo, porque nós todos pagamos. Nós temos que saber onde foi gasto. Então não tem esse negócio de entidade aparecer e tal e some. Não. A entidade tem que receber o 1.000. Vamos apresentar onde estão os 1.000. E cobrar. O que, que é a nossa missão? Cobrar o legislativo, cobrar o executivo. Nós somos povo, nós temos que fazer isso. Então, eu estou aqui representando essas duas entidades. E eu queria dizer ao Éder que no fechamento daquele seminário, dia 15, agora todos os representantes de entidade, nós vamos colocar aquilo tudo numa folha só para passar para a Câmara, passar para o Executivo, para vocês debruçarem em cima dos projetos e ver o que pode ser feito. Eu queria dizer aos senhores, o sindicato tem muito o que fazer para a comunidade. Ideias, nós temos bastante, precisamos de algum recurso, pouca coisa para ajudar. E nós estamos aí para ajudar o Executivo. Muito obrigado, gente.
Zé do Prato. Dando para, como representante da casa lá, você gostaria de sugerir algum valor? Porque eu estou olhando aqui no orçamento do 2014, estava R$20.000. Esse ano caiu para R$9.600.
Senhor presidente, nós vamos tomar posse que a gente não sabe como é que está a situação. Mas se o ano passado foi 20, você não pode passar para 5. A inflação está aí. Eu acho aquilo que puder. E é uma boa que os presidentes de entidade saibam, gente. O poder executivo, ele não é obrigado a passar. Mas nós temos que estar cutucando sempre. Saber, porque às vezes vai gastar um dinheiro e, opa, espera aí, eu estou aqui, ué. E nós todos trabalhamos de graça. Toda a entidade aqui trabalha, porque gosta. Você está lá porque gosta, você está porque gosta, ninguém está aqui obrigado. Então eu acho que se puder, o ano passado foi 20, se puder ser 25, ou o que for, nós vamos prestar conta, eu tenho certeza. Tá bom? Obrigado.
Daniel. Boa noite a todos. Pode falar. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Dias. Acho que a maioria me conhece, né? Hoje eu estou aqui representando a Associação de Furtado de Campos. Primeiramente, queria agradecer a todos os presidentes aí que passaram por essa casa, ao Coité, à Dulce, ao Guilherme, ao Vinícius, que repassaram a subvenção para a associação. E hoje a Furtado de Campos tem uma sede. Perto do que a comunidade merece, é graças a vocês. Nós fazemos alguns eventos, mas arrecada pouco. Às vezes tem a chuva que atrapalha um pouco, por ser uma comunidade rural. Esse dinheiro de subvenção é um dinheiro que está investido lá, tudo declarado. Agradeço a confiança de vocês, né, prestada em nós. Estou no processo de transição, hoje estou assumindo, agora estou assumindo o Sindicato Rural. Mas com assessoria boa, nós tentamos lá sempre, desde o início, montar uma diretoria, não ficar tudo focado no presidente, né? Peço aos senhores que pensem com muito carinho em todas as associações, todas as agremiações. Por quê? Vocês podem ver aqui que são pessoas idôneas, são pessoas que têm compromisso, assumem a entidade por quê? Porque gostam daquilo. E pensem com carinho, principalmente as que estão aqui, as entidades que vieram, que estão aqui presentes, não que as outras não mereçam, dê um carinho especial com as pessoas que vieram aqui. No sindicato, nós vamos tentar fazer o melhor trabalho possível, né? Nós somos lá assessorados pelo Zé, né? Que o Zé já está passando para mim, e querendo resgatar do produtor o orgulho de ser produtor, porque hoje o produtor tem vergonha de ser produtor. Quando nasce um filho, coloca diarista. Ou bem, o que, que eu coloco? Ah, coloca doméstica. Tem vergonha de colocar. Aí depois, anos depois, ele quer provar que é produtor. Por quê? Lá na matrícula escolar ele colocou doméstico, diarista. Não colocou produtor rural. Pô, quantas vezes eu ouvi isso de meu pai? Eu acredito que tem vários filhos de produtor aqui. Ô meu filho, você estuda, mas não vem pra roça não, pra você sofrer que não. Nós temos que reverter esse quadro. O produtor ter orgulho de ser produtor, de chegar na escola, fazer a matrícula do filho como produtor rural. Isso não acontece. Então, será que nós vamos conseguir no sindicato? Não sei, mas nós vamos tentar. Dando sequência ao trabalho do Zé, que é um trabalho magnífico aí, com clareza, fez a prestação de conta, tudo que foi repassado para o sindicato, tem declarado, nós vamos tentar fazer o máximo possível lá nessa nossa tarefa. Agradecer a todos aí a atenção e vamos junto aí, né, Zé?
Só um minutinho, senhor presidente. Como está findado o ano, eu não poderia de forma nenhuma dizer que o sindicato rural nessa casa aqui foi sempre muito bem recebido, com muito respeito. Então aqui está presente o Coité, o José Adriano, que sempre ajudou como presidente na medida do possível que podia, com o aval dos senhores vereadores. O Vinícius já ajudou, o Guilherme, entendeu? Então eu espero, Sebastião, que o ano que vem, que você puder fazer para ajudar essas entidades, a gente conta com isso. É de suma importância, é bem empregado e é assim que o nosso município vai. Eu queria rapidamente comentar o seguinte com relação à Bela Vista, que a Dulce é de lá também. O Bela Vista foi montada a associação e dentro do estatuto previa dois mandatos. Eu fiquei os dois mandatos e passei a documentação para frente. O que que acontece? Ela existe só no contador, porque não tem como dar baixa. Está difícil de dar baixa. Aí eu já quis passar aqui para a prefeitura para ver como fazer, para montar a associação, que é de suma importância. Mas na realidade, na prática, ela não está existindo. Então não precisa ter verba. Eu acredito que nós temos que mobilizar alguém para pegar aquilo lá e tocar, né, Dulce? Que a gente precisa. Obrigado.
Presidente. Olá, vereador. É só para complementar as palavras do Zé Duprá. O Zé tem um projeto de minha autoria aqui, no âmbito da Câmara Municipal, que ele, na verdade, ele não prevê nem grandes gastos, que é um projeto que é de criação e assessorias para associações de bairro. O que que a Câmara faria? Ela disponibilizaria o jurídico, né, ou algum funcionário específico da casa, para que fizesse a mobilização nos bairros, para aqueles que quisessem criar a associação, tivesse aqui vários cursos e seminários explicando como faz o estatuto, quantos tem que participar, quem pode compor a diretoria e assim por diante. Então, eu acho que esse é um projeto que dá para tirar do papel, dando uma dica aqui para o Sebastião. Eu gostaria só de aproveitar a presença de várias entidades que aqui estão e dizer que aquelas que não vieram, tipo o Bela Vista, sim, né, tem moradores de lá, mas o representante mesmo já não existe mais. Mas temos outras associações que estão com esse mesmo problema, que não tem CNPJ, que não tem estatuto conforme o novo Código Civil, e é o que o cartório tem pedido. Se tiver alguma instituição nessa situação, eu me disponho, né, em nome do Laios, aqui o Eduardo também é vice-presidente do Laios, né, a gente acaba julgando nas 11 posições, né, Eduardo? O Eduardo é o vice-presidente, mas eu gostaria de indicar a Rádio Comunitária, que fez um trabalho cansativo, mas que surtiu o efeito de se regularizar. E hoje a rádio é um exemplo de estatuto, é um exemplo de, né, de diretoria bem montada, de conselho bem montado. Então, se alguma instituição tiver algum problema nesse sentido, eu tenho certeza que a rádio ajuda nisso aí, na pessoa do Marco Antônio, né, do Dé e da Juliana, que souberam lidar com o problema e contornando o problema, hoje é uma das instituições mais regulares que existe no município e que presta um serviço que não precisa nem falar, né, de a relevância dele. E ao mesmo tempo eu coloco também, hoje, querendo ou não, não tem como eu me desvencilhar disso, hoje eu também represento o Laios aqui nessa sessão, né, e também fico à disposição para aqueles que quiserem alguma assessoria nesse sentido de regularizar suas instituições, a gente também fica à disposição.
Posso falar?
Com relação à rádio, né? A Juliana vai falar.
Quero agradecer ao convite dos vereadores, presidente. Pela primeira vez sento aqui
como locutora da rádio, representando a nossa Associação Comunitária Rio Novense de Radiodifusão. Hoje estamos com o nosso presidente Antônio Augusto Dutra Matos, que muito nos ajudou, como diz o nosso amigo Éder Lima. Há 3 anos, eu e o André estávamos à frente da rádio e com as documentações um pouco assim irregulares, fora do contexto. Então, hoje, graças a Deus, estamos com o processo de outorga em andamento, encaminhado, cartório, documentação toda completa, graças ao nosso amigo Antônio Augusto, que nos deu uma força muito grande. Hoje é o nosso presidente da rádio e nós somos funcionários de carteira assinada, porque o estatuto permite que nós, como locutores, tenhamos, né? Exatamente, com carteira assinada. E os apoios são simbólicos. Estamos com problema sério na rádio, como diz o nosso amigo o Guilherme, de aparelhagem muito antiga, cabos precisando de serem trocados, microfone, a mesa, gente, por incrível que pareça, ontem ela queimou, estamos com uma de reserva, pelejando lá, mas não deixando de colocar no ar. E utilidade pública, estamos lá de portas abertas, todas as associações, estamos convidando o sindicato, estamos convidando vocês da Escola de Samba Unidos de Barrabás, da Mocidade, estão de portas abertas a nossa rádio para a comunidade toda se envolver, porque ali é a nossa voz.
Inclusive, a partir do ano que vem, nós vamos ter lá o programa do pessoal do sindicato, né, Daniel? Já temos lá a Dona Marinha, que é a nossa cronista, que é da terceira idade, né? E a porta está aberta aí para todos, né? A palavra lá está aberta também.
Já temos o esporte, né? Temos o horário da prefeita, que é o horário da cidade, né? A porta está aberta para casa, para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. E eu agradeço, sinceramente, porque eu e o André, nós não temos condições de ter uma rádio, né, de potência alta aqui na cidade. Mas queremos sim ter uma mesa de qualidade para trabalhar. Queremos sim ter um microfone bom, né? Com esse todo, assim, conseguimos colocar a rádio, via internet, a rádio nossa pega longe, vai Rio de Janeiro, vai espalha aí em todos os lugares. Então, o que nós falamos aqui já chega em vários pontos de outras localidades, né, André? Então, eu agradeço muito vocês pelo convite. Tivemos uma ajuda muito importante da casa, de todos vocês, pelos 2.100 que nós apresentamos, né, na folha. Para que foi utilizado aquele dinheiro, né, André? Que nos ajudou muito para pagar esse processo todo de outorga, engenheiro que tivemos que fazer revisão novamente na rádio por causa da antena. Então, hoje, a nossa rádio se encontra com a papelada toda correta. Graças a Deus. Estamos só esperando a outorga chegar. Né, Antônio Augusto? Quer falar alguma coisa? 2 a 4 anos, mas graças a Deus agora a gente pode respirar melhor. Muito obrigado de coração.
Desculpa, mas tá complicado falar depois do 10 da Juliana, porque eles usam o microfone com um vozeirão desse, dá até vergonha na gente.
Ô Juliana, gostaria até de aproveitar a oportunidade aqui e agradecer, né? Sempre quando a gente quer divulgar alguma notícia, né? Que a gente vai na rádio, lá não paga nada e tem uma abrangência muito grande. Desde a época quando eu era presidente do sindicato, acho que todas as entidades, né, sempre utilizou a rádio, então ela presta esse trabalho grandioso para o nosso município. E esse ano, quando eu assumi a presidência da Câmara, eu vendo a subvenção, E o Dé, fiquei até surpreso, o Dé falar que a rádio, né, Associação Comunitária, nunca tinha recebido subvenção. E ela toda a vida constou aqui na lista de entidades. Aí fizemos um repasse, né, pedi a prefeita que fizesse, né, indiquei, mas ainda tem um saldozinho que final do ano agora também, como eu prometi, né, o valor para esse ano aqui, de 2014, está orçado em R$3.000. Então vocês não receberam os R$3.000, então tem, né, vão torcer que a prefeita também inclua vocês aí. Das entidades que a gente devolve o dinheiro, né? Não tem muito o que devolver, porque esse ano teve um problema com o ônibus de estudante, né? Você sabe, a prefeitura não tinha como marcar. E a Câmara assumiu, né, a pedido de alguns vereadores, vários vereadores, praticamente todos os vereadores, que a Câmara ajudasse a arcar com essa despesa aí. Então foram feitos repassos durante o ano todo, né? Então, quer dizer, eu não tenho R$200.000 para repassar, a Câmara não tem esse valor. Mas a gente tem uma quantia razoável, vou fazer o levantamento, que a Câmara também tem que fechar, né, pagar as despesas todinho no fim de ano. E algumas entidades, o sindicato já me procurou, as escolas de samba, né, a rádio já me comprometi desde lá quando eu repassei com a primeira parte. Então a gente vai distribuir isso aí da melhor forma possível. Né? Mais algum. Gostaria antes do Lúcio. Agradecer também a presença da Jerusa, ela chegou um pouquinho atrasada, mas ela já tinha justificado que ela tinha um compromisso, né? Então, Jerusa, muito obrigado pela sua presença, e volte sempre que a casa está aberta. Lúcio.
Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite às entidades aqui presentes. Muito bonito, viu, essa reunião, conforme disse o nosso colega ali, o número de entidades presentes lutando, né, pelos seus ideais. Mas eu queria parabenizar mesmo a rádio, né, porque nós fazemos uso dessa rádio. Eu praticamente lá estou lá todas as terças-feiras aí com a turma da rádio, onde a gente consegue ter um bate-papo aí com a população. Então eu acho muito importante esse trabalho, eu acho muito nobre, eu acho que tem que haver realmente um empenho aí para que a gente possa passar um melhor recurso mesmo para a rádio que tanto divulga o nosso trabalho, viu, meu presidente? Muito obrigado, viu?
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, gente, a palavra do vereador Guilherme.
Senhor presidente, é só para mim justificar aqui, porque ficou parecendo quando Vossa Excelência disse que trouxe as entidades aqui para escutar, para ouvir as emendas, e parecendo que eu fiz errado ao apresentar legalmente as minhas emendas. Então não foi nada disso. Há um mês atrás que Vossa Excelência já vinha falando, ó, vocês fazem a emenda que a gente vai votar o orçamento, faz a emenda. Então eu procurei as entidades, que eu fiz as emendas, fui na casa dos representantes, fui às vezes na quadra da Barra Baixa, liguei para alguns, e todas as emendas que eu fiz aqui foi justamente porque eu não sabia que teria audiência pública. Então eu peço, em respeito a esses representantes, que eu fui na casa preocupado, porque eu não sabia que teria audiência pública, fiquei sabendo semana passada, eu peço que as minhas emendas sejam respeitadas aqui, porque ficou parecendo que eu fiz o certo e estou errado, que eu pulei à frente, como na verdade eu, com o intuito de ajudar os andamentos da casa, fui o primeiro a apresentar as emendas e apresentei no prazo regimental certo. Então é só isso, porque às vezes ficou parecendo que eu ultrapassei alguma coisa, mas na verdade, se eu soubesse que teria audiência pública, eu teria deixado para vir aqui escutar e conjuntamente fazer as emendas. Mas como eu não sabia que teria, eu gastei a gasolina, gastei a sola do meu sapato e fui atrás de cada uma que eu achava que merecia, não, que merece. Só isso, senhor presidente.
Vereador, de forma alguma, a intenção minha foi te atingir de alguma forma. Respeito, eu acho que você fez um trabalho brilhante, é por aí mesmo, né? Todo vereador tem que ir. Só que eu quis dizer o seguinte, a gente tentar fazer junto, conjuntamente, né? O vereador, se quiser, aliás, vou até já adiantar, está prevista a votação do orçamento para o dia 11, sexta-feira. Mas se ficar um pouco corrido, a gente pode votar semana que vem. A gente tem até 31 de dezembro para votar. A Câmara entra em recesso, da minha parte eu não viajo mesmo. Deixa pra semana que vem a gente vota o orçamento. Aí a gente reúne com calma, entendeu? A emenda, as emendas que Vossa Excelência apresentou, a gente vai respeitar, não é? A intenção nossa não é essa, né? Se Vossa Excelência se sentiu ofendido, da minha parte eu peço desculpa. Mais alguém deseja fazer uso? Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão de audiência pública.